Sensei? Ah, não sei. Eu só sei que é o Tchan do Brasil. Quem foi que disse que a gente não chegava lá, hein?
E aí, pessoal, meu povo, minha pova, finalmente estou aí de volta com mais um podcast, com mais um TorugoCast. E hoje o tema vai ser um tema super diferente. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu não vejo faz muito tempo, que a gente tá voltando a conversar. A pessoa é incrível. Eu falo hoje com a Helena Akazawa. Eu acho que eu falei certo.
Falou certinho, ó.
Aí.
Primeiro.
De Mogi das Cruzes para Terra do Sol Nascente. Falo com ela. E aí, Helena, tudo bem com você, querida?
Tudo bom, tudo contigo? Caraca, 8 anos que eu já tô aqui. E 8 anos que a gente mal se fala, né? Que isso, né?
É, acho que mais ou menos isso, 8 anos. Sim. A gente sempre dava um oi, mais ou menos, pelas redes sociais. Mas acho que só do ano passado pra cá que a gente começou a conversar, assim, um pouco com mais frequência, né?
É verdade. Mas é meio corrido, né? Quase não dá pra falar.
É, então, o principal motivo é porque os nossos horários são completamente ao contrário, né?
É, eu tô dormindo, eu tô acordado, tô dormindo, tu tá acordado, fica difícil.
Sim, e aí, Helena, eu pensei do tema de hoje falar um pouco sobre adaptação, né? Eu percebo que eu também estou no processo de adaptação em relação a algumas coisas, né, assim, e aí eu queria compartilhar, né, fazer uma troca com você e também saber como que foi a sua adaptação da saída do Brasil para morar no Japão e se ainda tem alguma adaptação. Acho que é mais ou menos por aí, para onde que eu penso em levar, assim, essa conversa.
Tá, bom, bora lá. Eu vim pra cá em 2014, em abril, e foi foda, porque eu vim um dia antes do meu aniversário, como com da Márcia. E foi foda, porque minha irmã nem pra esperar isso, né? Eu já cheguei, tipo, meio que fazendo aniversário, né? 2014. Ixi.
2014, caramba, faz um bocado de tempo. Eu completou agora mais um aniversário, né?
Eu fiz 29, mês passado, dia 26. Parabéns pra mim, é nóis.
Aê, chucarramida. Não, pera.
Mas assim, em relação à adaptação, eu não sei dizer muito bem, porque eu não tava num momento muito bom de quando eu vim pra cá. Que no ano anterior, né, que eu vim, meu pai tinha falecido, então meio que não tava muito legal, né? Então não rolou uma adaptação, tipo, vai ser difícil, não sei o quê. Já tava meio complicado. Minha mãe,
Sim.
ela tinha ido pro Brasil, né, para arrumar as coisas, né, para resolver os negócios. Daí ela falou assim: olha, eu não quero voltar pro Japão com 2 crianças pequenas no avião sozinha, né? Porque daí eu ia voltar sozinha. Você vai comigo. E quando você conseguir o dinheiro para voltar pro Brasil, você volta, né? Aí eu, beleza. Eu só falei, beleza, eu vou contigo, depois eu volto, né? E tô aqui ainda. Tô aqui até hoje. Não voltei. Meio complicado. Mas em adaptação, bom, eu vim para cá sem saber falar nada. Eu não sabia falar nada de japonês. Que mais? Eu mal saía de casa, só trabalhava. Eu acho que é mais a língua que eu tive que, sei lá, tentar me adaptar às coisas. Foi num momento que eu precisava me comunicar. Ou que eu tive que me adaptar à língua, né? Foi meio complicado.
E nesse período que você falou que foi para ir, assim, muita gente assim, imagina que a pessoa família japonesa, sabe falar japonês desde berço, tudo mais assim. Quando você estava aqui no Brasil, você tipo tinha assim conversava com o Bachan, com a sua avó, com seus familiares. Vocês conversavam em japonês assim ou tipo é sempre BR?
Não, eu não tinha tanto contato com a minha família de parte de pai, né? Meu pai é descendente. Porque a minha avó por parte de pai, ela era descendente, ela faleceu quando eu era muito pequenininha, eu não lembro direito. E eu não tinha muito contato com o meu avô. Eu acho que é por causa disso, porque ele falava meio enrolado, né? Misturado, e eu não entendia. E eu não fui criado com ele, então era full BR mesmo. A minha criação é full BR, com erro é BR, então não tive uma criação japa. Eu não comia comida japonesa, eu não sabia comer de hashi, eu não falava japonês.
Só gostava
Tanto
de ir para a
que,
liberdade, né?
assim, tanto que eu só fui aprender, tipo, comer de hashi quando eu era mais velha, eu tinha, acho que era adolescente. Fui gostar de comida japonesa muito para frente, porque teve, acho que uma vez que minha tia fez um arroz sem tempero, né? Seria arroz japonês. Não tem óleo, não tem sal, não tem nada no arroz. E eu não gostei da primeira vez que eu comi. Eu taquei feijão, mano, para tentar comer. Mas
Nossa!
aí depois, tô tranquilo, né? A gente
Que doideira!
costuma,
Assim,
né?
eu tô num processo de adaptação também, assim, né? Recentemente eu saí da casa da minha avó, tô morando com a minha companheira. Não é uma adaptação tão grande, assim, como, por exemplo, sair do país, ou sair de São Paulo para algum outro lugar, para um outro estado, né? Assim, mas não deixa de ser uma adaptação, porque, né, sempre morei com a minha avó, e agora estou morando com outra pessoa, né? E aí a gente, apesar, mesmo tipo, conhecendo ela faz bastante tempo, a gente está junto faz alguns anos, é um processo de adaptação diário, né? Ficar com. Você acorda com ela, vai dormir com ela. E são coisas que, pequenos detalhes que a gente ou vai estranhando às vezes, e às vezes vai entendendo que, ah, não, beleza, a pessoa não tá fazendo isso por birra, ou por maldade, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes ela só tá. É o jeito dela que ela aprendeu, e tipo, e é assim. E aí a gente precisa também, tanto uma pessoa precisa acostumar com outro e vice-versa, né? Eu acho que é um rolê de parceria de entendimento, né? E eu acho muito doido, porque é isso, adaptação do outro, adaptação à casa nova. Então, era
Sim. Sim.
isso. Minha avó fazia as coisas para mim, tipo, as coisas básicas, tipo comida e tal. Apesar de eu lavar roupa, minhas roupas, arrumar meu quarto, mas tipo, uma boa parte assim, a minha avó costumava fazer. E tipo, vim para um lugar onde você acorda e não tem comida porque você não fez no dia anterior. É muito foda, tá ligado? É muito foda, tipo, vida de adulto. Porra, 29 anos
Independência,
aí, as
né?
costas. É bom a independência. Só que, ao mesmo tempo, é até um pouco desesperador. Tipo, mano, caralho, mano, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Teve esses dias, eu tava no trabalho, eu tava com o fogão todo fodido de sujo aqui em casa. Aí eu fui lá pra tiazinha e falei, então, como que você limpou a crosta de gordura? Eu não tinha nem conhecimento, mano. Aí ela falou, não, eu passo sal com limão e detergente e limpa, batata. De tempo, limpa o fogão tá brilhando, ficou brilhoso, que é uma beleza.
Caraca.
É muito engraçado, assim.
É
E
foda. Você acorda aí, tá acostumado a ter alguma coisa ali, tipo, magicamente feita, aí você mora sozinho, aí você vê que não é mágica, aí você tem que fazer.
é muito doido, pô. Tipo, hoje eu lavei uma máquina de lavar roupa, estendi, fiz doce, fiz um monte de coisa. Só paguei agora pra gente poder conversar, mas daqui a pouco eu tenho que fazer mais coisas, sabe? Então, tipo, é uma doideira, vida de adulto, não para. De manhã fui trabalhar, agora eu tô entrando no trabalho 6 horas da manhã. Eu saio de casa às 5 horas da manhã. Mas pelo menos meio-dia eu tô livre. Mas mesmo assim, é muita coisa, assim. Mas falando um pouco, voltando aqui ao assunto, falando mais um pouco de você, assim, além da língua, você sentiu qual. Você teve alguma outra dificuldade? E você comentou alguma coisa sobre alimentação, né? É muito diferente a comida japonesa do Brasil da comida japonesa do Japão?
Sim, porque o, querendo ou não, brasileiro, acho que toda a cultura aqui também acontece, tentam adaptar a comida de uma forma que a pessoa vai conseguir comer. Tipo, por exemplo, no Brasil você vê aqueles guacamole lá, que é aquele sushizinho com cream cheese dentro, ou é frito por fora, ou ele tem alguma coisa com mais sabor, né? Aí aqui não. Os sushis aqui, eles são mais, vamos dizer, mais neutros. Você tem um pouco de arroz, um pedaço de peixe e uma alga em volta. Essa seria a adaptação do brasileiro para o sushi, né? Só que aqui é diferente, né? É mais, vamos dizer, tradicional. As comidas aqui não tem tanto tempero igual no Brasil. Essa é a parte diferente, né, em relação à comida. Aqui não tem muita comida gordurosa, né? Tradicionalmente. O que mais? Você vê bastante macarrão. Já no Brasil é mais coisa, macarrão mais moda italiana. Aqui já é diferente os tipos de macarrão tradicional. Outros tipos de massa. Aqui também eles comem bastante comida chinesa. Não só yakisoba, mas tem outras também. Carne. Carne não comem tanto, mas comem. Porque a carne é cara aqui, né? Tem carne que é muito cara.
Pensar mais peixe, né? Eu
E
já
também o
falo
corte
com
da
uma amiga
carne é
assim.
um pouco diferente, né? Eles cortam mais fino, né? Não como o brasileiro que come bife, né? Que gosta de comer bife. Mas, assim, para mim não foi muito difícil em questão do alimento, não. Mas para algumas pessoas tem sim muita dificuldade. Não consegue se acostumar com a comida daqui. Sempre procura produtos brasileiros para comprar as coisas, tipo feijão, ou algum legume que não tem aqui, tipo couve ou mandioca.
Esse negócio de adaptação alimentar tem isso, assim, eu acho que o nosso paladar, ele vai treinar, né, um certo ponto, assim, mas acho que, eu não sei explicar muito bem, mas, tipo, a partir do momento que a gente consegue falar com o nosso cérebro, puta, mano, não tem bagulho aqui, só tenho. Não tem feijão. Não tem feijão salgado para comer. Só tem feijão doce, só, por exemplo. Vai feijão doce, entendeu? Então, e aí tem todo esse processo acho que é um processo de reeducação, né, do paladar, né?
Sim, nem todo mundo gosta desse feijão também. A maioria não gosta. Eu até que eu
É
gosto.
moti, né?
Não, é anko que fala, né? Anko. O moti, ele é a massa feita de arroz, tipo moti. É uma massa que estica.
Ah, é verdade.
É, uma massinha branca.
Inclusive, faz tempo que eu não como. Agora bateu até saudades.
Nossa, é uma bom, eu adoro moti.
A última vez que foi, uma das últimas vezes que fui para a Liberdade, eu comi moti com recheado com doce de feijão. Nossa, muito gostoso.
É gostoso. Pena que não é todo mundo que curte, né, o doce feijão.
A minha avó mesma fala, não, come doce de feijão. Fala, misericórdia. Não, não dá, não dá. Ah, é gostosinho. Só que o último que eu comprei tá muito doce. Muito,
Eita.
muito, muito. É tipo, em excesso, assim, sabe? Eu falei, ah, não. Aí eu fiquei com preguiça de comprar, porque ultimamente eu tô num processo, assim, que eu não tô comendo muito doce. Será que se nesse processo de mudança, de adaptação de casa e é trabalho novo, e aí, tipo, às vezes tô precisando de um pouco de adrenalina, de agitação, assim, aí eu, putz, como chocolate, até não aguentar mais. Mesmo tendo intolerância à lactose,
Eita.
eu como chocolate, bebo leite. Hoje eu terminei de fazer as coisas que eu fiz de abóbora. Tava precisando para fazer doce, não aguento mais,
Nossa.
preciso de açúcar. E a cultura, assim, porque a gente sabe que o. Vou dizer, tipo, no modo geral, o brasileiro ele é um povo mais caloroso, gosta de interagir e tal, né, com estranhos, assim. E a galera, assim, que já falou, assim, tem a mesma pegada, ou eles são mais sérios, mais introspectivos, como que é isso, assim? Porque eu lembro que, tipo, vocês, tanto você como sua irmã, vocês gostavam de conversar assim, só que vocês eram um pouco mais quietas, assim, no bloquinho, assim, né? Não era tão espalhafatosas, assim. Como que é assim, essa diferença?
Em geral, o povo japonês é mais reservado. Eles não costumam festejar igual o brasileiro, né? Faz festinha, baladinha, um carnavalzinho, ou sai com amigos para algum lugar, muita gente. Até mesmo trabalho, assim, né? Para eles, trabalho é trabalho, não pode ficar conversando muito, né? Eles são bem reservados nessa parte. Deixa eu ver. O brasileiro tem aquela mania de chegar nos lugares, né? Tipo, começa a bater papo, tá na estação de trem, alguém vem e conversa contigo. Tipo isso, né? Aí aqui no Japão não tem esse negócio. Se você chega querendo conversar com alguém, o japonês vai achar meio estranho, vai começar a te olhar meio desconfiado, né? Porque eles não estão acostumados a isso, né? Eles são bem quietinhos, assim. Todo mundo fica quietinho no seu cantinho ali na estação, dentro do trem. Ninguém fala com ninguém. Não, e é engraçado que, tipo, você tá ali, você e um amigo, né? Pô, eu sou brasileira aí, eu tô com uma pessoa, aí você tá conversando, batendo papo com o seu colega, aí tá todo mundo, tipo, todo mundo olhando pra você. Aí você se sente alienígena ali dentro. Tipo, nossa.
Nossa, muito estranho, porque aqui é justamente ao contrário. Se você ficar quieto, o outro fala, oxe, povo
Oxe, quem é
estranho.
você? Que é isso?
É.
Quer me matar? Quer me assaltar? Converse comigo. Aqui
Nossa, mas
é desse jeito.
eu acho que eu ia ficar meio doido, porque tipo, todos os lugares que eu vou gosto de conversar, assim, e estar num ambiente onde, tipo, em silêncio, assim, me deixa, tipo, muito agoniado, tá ligado? Tipo, muito. Ai, não, não aguento, não aguento. Se
Ah,
conversar.
sim.
Ah, tô doido!
Ah, mas assim, a gente conversa, a gente brinca no serviço, mas a gente tenta não extrapolar, né? Tipo, muito barulho ou voz muito alta, né? Que eles não gostam. É dar um
É,
bronze.
saber onde que tá, né? Tipo, trabalho é trabalho, e o caso é casa, saber os ambientes, né? Aí você trabalha em fábrica? Você
Eu
trabalha com o quê?
trabalho numa fábrica de cartões em geral, cartão de banco, cartão de crédito, cartão, né, identificação. Eu sou da parte da inspeção. Eu pego os cartões que estão quase prontos, E eu olho se não tem um efeito de risco, pintura, se não tem, se não bateu o cartão, se não amassou. Aí eu olho um por um.
Mas é tipo, você vê quantos por dia, em média?
Bom, quando tinha um outro líder com a gente, ele pedia que a gente fizesse 9.000 cartões por dia, que
Nossa,
seria,
surreal, velho.
mais ou menos isso, né? Porque ele falava que era 900 por hora, né? Mas a gente falava assim, ah, 900 por hora, eu consigo fazer duas caixas de 500 em uma hora, né? Então, vamos 1.000, né? A gente meio que contava assim, então a gente conta por hora o que, tanto que a gente vai fazer. Mas tem dias que não dá, não. Ou o cartão ele tá muito ruim, o cartão tá com muito defeito, aí tem que ficar parando toda hora para olhar direitinho. Ou, tipo, o líder fala assim: ó, para esse daí, porque tem um urgente para fazer. Aí a gente tem que parar o que a gente tava fazendo, aí tem que pegar o outro cartão e devolver o outro, aí leva tempo. Nossa, aí não vai. Aí tem dia que a gente não consegue bater os 9.000. Mas eu não sei como é que tá agora, porque é o outro líder, ele não falou alguma meta, mas meio que a gente tenta manter a meta, né, do outro líder.
É, o máximo que ele vai fazer é pedir para aumentar, né?
Ah, mas aí é impossível, não tem como. Eu
Só se
sou
aumentar a
humano, sou uma
carga
máquina.
horária, né?
Sou humano,
Só se...
não uma máquina.
É, tipo isso, né? Daqui a pouco ele fala, gente, vem aqui na salinha, tomar um chazinho, aí vocês dormem, porque vai ter um chip já no seu cérebro plantado.
Pois é, é complicado.
Ai, engraçado, isso é complicado mesmo. E aí, vocês, 12 horas?
Não, eu trabalho não, das 8h30 da noite às 7h30 da manhã.
Daí.
Não é? É, isso daqui. Aí é o contrário, né? Aí seria como se eu começasse de manhã mesmo, de dia. Eu pedi para ser do turno da madrugada, porque a fábrica ela meio que não para, né?
Ah, tá.
Então tem o turno de dia e o turno da noite. Quando o pessoal tá indo embora, de dia eu tô chegando, né? Pra ir trabalhar no lugar.
E
Aí.
também tem esses pés de adicional turnos, como tem aqui.
Tem os adicional noturno. E também tem um adicional de hora extra. Eu
Oxi.
recebo um pouquinho a mais da hora extra também.
Caramba, meu.
É, a
Dá
minha hora.
para tirar alguma coisa legal?
Bom, a minha hora normal, sem os adicionais, é 1.100. 1.100 ien. Aí, com adicional noturno, então eu não lembro direito. Eu não sei se era 25%. Também não lembro se o adicional de hora extra, acho que era 25%. É, alguma coisa assim. Eu acho que era 1.300 ien, alguma coisa assim, nos adicionais. Dá uma ajudinha, cara. O pessoal aqui prefere fazer hora extra, né? Meio difícil alguém que não faz. Tem, mas a maioria faz hora extra. Prefere ter o seu dinheirinho ali no final do mês, né? Pra guardar ou pra comprar alguma coisa. É, os pagos aqui estão um pouquinho caros. Tem coisas que não são baratas.
Mesmo não sei, mesmo tipo a fábrica sendo aí de algumas coisas, as coisas são caras.
São. Ultimamente, eletrônicos não são tão baratos assim, né? Se converter o dinheiro pro Brasil, você vai falar, ah, é barato. Mas não é bem assim.
Não dá para fazer conversão direto, né?
É, não tem como. Porque a gente recebe o proporcional que a gente vai gastar, né? Aluguel é caro, conta de luz é caro, dependendo da época do ano. Telefone não é barato também. Internet, dependendo de qual você tem, também não é tão baratinho. O telefone é foda. A minha conta de telefone dá uns 20 mil ienes, dá tipo uns 1.000 conto por mês.
Mano, que surreal!
É carinho. Aluguel, tipo aluguel, aqui o
Nossa.
aluguel é 60 mil, onde eu tô, também, mais ou menos. Uns 2.000 e pouco, é caro.
Mas é. É o que é? E a casa, ela é uma casa mais espaçosa, mais ampla, ou é uma etnia?
Não, é um apartamento de 2 quartos com sala e cozinha junto e banheiro, né? Só que depende da região onde você está. O apartamento, mesmo ele sendo do mesmo tamanho, se o apartamento ele for perto da estação de trem ou mais próximo de Tóquio, da região de Tóquio, é mais caro. Por exemplo, uma kitnet de 1 quartinho em Tóquio, você vai pagar tipo 100 mil ienes. Caríssimo, é meu tipo meu salário. E onde eu tô, que é tipo 2 quartos de sala e cozinha, não é nem 100 mil, sabe? Mas é caro.
Onde você mora é um pouco mais afastado de Tóquio.
Isso, é umas 2 horas de trem de Tóquio. É uma
Qual
outra
que é a
província.
cidade que você mora?
Eu moro na província de Saitama.
Saitama.
É, do anime. One Punch Man. Eu não assisti o anime, mas eu conheço o nome dele. E o personagem é um careca, né?
É
Saitama.
isso, que usar uma capa. Eu também não assisti não, mas eu sei que ele destrói todo mundo.
Ele é
Esse que é
foda,
o
né?
rolê do. É, sei que ele é
Não,
fodão.
ele é fodão. Ele destrói o inimigo com um tapa, com um soco, né?
Tipo isso. E aonde essa província de Saitama? Ela é. Agora eu tô falando um assunto meio otaku, alguma coisa assim, ele é perto de Akihabara?
Não, não. Akihabara é em Tóquio. Fica lá
Tóquio.
na capital mesmo. Eu tô longe. Tô bem longe, né, das coisas famosas de otaku, né? Do Japão. Onde
É
eu tô
porque,
morando
tipo,
não tem nada, tipo, não tem quase nada. É uma cidade interior.
é mais interiorzinho mesmo, assim.
É, a cidade onde eu tô, que é na Megal, é mais uma cidade interior. Não tem nada aqui. Nadinha.
E tem, tipo, eu sei que tem algumas cidades, assim, do Japão, assim, que é tipo muito mais voltado à agricultura, tal, assim, aí onde que você tá também tem mais esse rolê assim, ou é tipo mais de boas?
Ai, bom, qualquer lugar que você for de cidade interior, sempre vai ter algum. Você vai ver horta ou alguma casa com uma plantação de alguma coisa, né? É que depende, tem região que faz tal coisa. É, tipo, Hokkaido é focado em laticínios, né? Leite, queijo e etc. Tal lugar tem mais plantação de chá. Saitama, eu não sei o que Saitama faz. Eu não pesquisei. Mas tem essas coisinhas assim.
Cada lugar tem uma especificidade. Não sei se é assim que se
É.
fala.
Tipo isso. Acho que tem sim. O Hokkaido, o leite é famoso por causa das
Ah, da
fazendas.
hora, mano. Da hora. E deixa eu te perguntar um negócio aqui que me bateu curiosidade. Você já pagou algum mico aí?
Tipo o quê?
Sei, você
Tipo
já acha que eu fiz?
cultural?
É o cultural assim.
Eu tropecei. Ah, eu só tropeço no trabalho mesmo, quase que eu caí uma vez. Ah, não foi horrível, não. Eu tava indo no computador fazer alguma coisa e a hora que eu fui voltar, eu tava passando entre umas mesas do pessoal da inspeção. Tava voltando, fazendo não sei o quê. Aí eu fui, dei um tropeço lá porque acho que enroscou a bota no chão. Aí, sabe que não é tipo um tropecinho, né? Que você consegue disfarçar. Foi os tropeços daquilo que você tem que dar uma corrida pra frente pra você não cair?
Nossa, estou fazendo por.
Sei lá, velho. Aí eu só sei que eu dei um grito e tá porra. Aí o pessoal começou a dar pra mim e começou a rir, mano. Aí eu comecei a rir junto e fui embora. É isso aí. Agora de passar mico publicamente, não. Eu não senti que eu passei mico, não. Acho que eu não aprontei tanto assim pra passar um mico.
Ai, que engraçado, mano. Ah, mas eu acho que pagar mico, assim, é legal, né? Assim, tipo, dependendo, assim, no momento não é legal, às vezes pode ser um pouco constrangedor, né? Mas, assim, depois, vou pagar pra conversar, falar assim, nossa, olha que besteira que eu fiz, ou, tipo, e achar engraçado, assim.
Sim,
E de
bem
mico, assim,
besteira.
uma amiga, que ela trabalhava na feira. Muito engraçada essa história. Aí ela tava atendendo na banca de pastel lá dos avós dela, pá. Aí chegou uma mulher assim com a barriga mais cheia, assim, mais forte a mulher. Aí a minha amiga chegou assim, nossa, como que você tá linda, sua barriga. Você tá de quantos meses? Aí
Nossa.
a mulher falou assim, não, mas eu não estou grávida, não. Aí, bicho.
Nossa, climão.
Nossa, aquele chá de climão da porra, tá ligado? Nossa, super constrangedor, tá ligado? E aí, tipo, depois ela me contando, tal, dando risada. Mas, tipo, no primeiro momento, assim, o negócio foi, tipo, bem tenso. Né?
É, na
Depois
hora é
foi mais
foda, né? Você
divertido.
quer enfiar a cabeça em algum lugar, né? Se esconder.
Sim. Também tem outra coisa que eu conheci a mãe de uma amiga que ela tinha feito uma tatuagem. Ela fez uma tatuagem embaixo da barriga, alguma coisa do tipo assim. E aí, sempre que eu tava na casa dela aí, tipo, ela foi fazer alguma coisa e apareceu a tatuagem. Aí eu comentei, nossa, sua tatuagem é uma bonita. Ela ficou, tipo, super, 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 super vermelha. Essa amiga também de descendente de japonês.
Eita.
Ela ficou super, 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 super vermelha. Aí eu entendi na hora. Aí depois a minha amiga foi e comentou, Ana, aquela tatuagem lá é tatuagem que a minha mãe fez pro meu pai. Tipo, é só pro meu pai ver essa tatuagem. Ai, que misericórdia,
Eita.
Jesus Cristo. Fico muito envergonhado, assim. É muito engraçado contar histórias assim. E de mico cultural, você já passou por algum?
Mico cultural, deixa eu ver. Eu acho que não, porque eu tento. Quando eu vou em algum lugar, tipo, é muito tradicional, eu meio que pergunto antes o que que eu tenho que fazer, ou se. Ou nem entro, às vezes, quando não tem ninguém por ali, tipo, para não ter que fazer alguma coisa errada, né? Porque tem muito lugar que você tira o sapato, ou você tem que fazer uma reverência. Ou você tem que fazer tal forma, tipo, tantas palmas, tantas reverências, uma coisa assim. Aí, tipo, eu não vou imitar qualquer pessoa que vai ali e faz, né? Pode ser talvez uma ofensa, né? Eu sempre tenho que perguntar antes o que eu tenho que fazer para fazer certinho, né? Eu acho que no mico cultural, eu acho que eu nunca passei. Ainda bem.
Sim, espero que não passe, né?
Espero que não passe porque eu tô aqui ainda, né? Para que eu vou a algum lugar.
Sim, viva, não se meteu com nenhum Yakuza.
Nossa, Yakuza, você já via algum?
Já viu já alguma gangue? Eu não sei se eles são gangue, algum negócio. Não sei, não faço a menor ideia como que é esse rolê da Yakuza.
Não, eu não cheguei a ver, não, porque eles têm esses lugares específicos e eu não conheço. E não sei se ainda eles têm aqueles meio que visual de terno, aquele cabelo curto com óculos escuros, sabe? Eu não sei se ainda tem isso.
Tatuagem, né?
Não, mas acho que na rua, assim, eles não mostram, né, as tatuagens. Questão de tatuagem, eu tenho, né? Eu tenho tatuagem. Tenho duas tatuagens, uma nas costas e uma na barriga, né? Foram estrategicamente para não aparecer, né? Porque o povo japonês não gosta muito, né?
De coisa na
E
pele, assim.
eles não gostam de tatuagem pelo motivo dos yakuza, né? Porque tem um peso da máfia aí nas tatuagens, né? Aí, dependendo de onde eu vou, tipo, Águas Termais, não sei o quê, ou piscina, onde mostra um pouco do corpo, já tem lugar que não permite, né? Você tá ali por você ter a sua tatuagem, né?
Então, é o preconceito que existe.
Tem um pouco. Ainda assim, tem um preconceito, assim, com tatuagens. Mas tem muita gente fazendo tatuagem, pelo que eu vejo, assim, nas redes sociais. Mas ainda assim tem preconceito. Porque o
Ah, uma
Japão,
galera.
ele é um país com muita gente idosa e com a cabeça daquela época, né? Bem fechado. Eles tentam preservar um pouco talvez a tradição, o costume.
É importante, né, preservar o costume, a história, assim, não apagar a memória dos antepassados e tudo mais, mas também acho que é importante, e meu ponto de vista, não sei se você concorda, adaptar, porque o mundo tá aí, tá girando, girando, tá girando, os mais velhos vão morrer, vão passar a tradição para os mais novos, aí isso vai, 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 mas isso não anula a tudo que vem passando ao nosso redor. Não anula a tecnologia, não anula os jogos, notícias, não anula nada, né? E às vezes parece que, tipo, é tão fechado assim que, tipo, é como se estivesse numa bolha, né? Que nada que tá
Sim.
ali do lado externo vai atrapalhar o que está ali dentro, né?
Eu acho que a questão de tatuagem, eu acho que deveria ser liberado para todos os lugares, porque não só tem japonês ali que quer curtir o lugar, também tem turista, etc. Nem mesmo turista, tipo, que tem tatuagem, não pode para alguns lugares, né? Tipo piscina. Aí você entra, eles falam, tá, tem que cobrir a tatuagem, né? Eles te dão uma fita assim para você grudar no teu corpo para esconder, né? Aí eu fico pensando, mas não faz sentido nenhum, porque se fala que é para esconder, a pessoa vai ver que eu tô com uma fita ali no corpo, tipo, ah, ela tem tatuagem. Vai saber de qualquer forma que eu tenho uma tatuagem. Eu acho que tem meio sem sentido isso. Poxa. Tem tatuagem? Tá, entra. Foda-se.
É só para se divertir, curtir lá, né? Tipo, ah, meu Deus do céu, vou causar. Só quer
É.
curtir.
Não que, tipo, só porque eu tenho uma tatuagem eu sou uma mafiosa, uma fora da lei, algo assim, apesar que eu não cumpro essa regra, né? Tipo, se algum lugar. Eu já fui em hotéis, né, que tem onsen, que tem esses lugares de água termal, né? Aí eu não, eles não avisam se tem que ter, se pode entrar com tatuagem ou não. Aí eu ficava naquela dúvida, será que eu posso entrar ou não? Aí quando eu ia, porque é um lugar público assim, público entre aspas, separado por masculino e feminino, aí eu entrava lá no feminino. Eu via, olhava em volta, ver se não tinha ninguém, né? Porque eu tenho uma tatuagem nas costas, né? Eu olhava assim, nossa, será que tem alguém aqui? Aí não tinha, né? Aí eu entrava rapidão, tirava a roupa, entrava lá na banheira rapidão assim, ficava. Aí quando começava a entrar gente, eu já meio que, ai, deixa eu sair daqui, porque vai que alguém fala que eu tenho tatuagem, aí me expulsa do hotel, não sei o quê, vai ficar ruim. Então, meio que eu tava ali quebrando a regra, mas fugindo mais ou menos, né? Tipo, não tentando quebrar a regra, né? Mas eu tava ali desrespeitando.
E dá vontade de quebrar a regra, né? Pode falar, foda-se, tá vendo?
É foda-se, eu vou entrar aqui com o meu corpo todo tatuado e se reclamar, me tira daqui. Ou não, né? Ou não, tenho direito a falar, tô pagando, tô pagando.
Ô, Helena,
É aí.
pouco tempo acompanhar você jogando no, na Twitch, assim, e Fala um pouco sobre o Twitch, o que é Twitch para você, o que que você joga, o que que você faz. Fala um pouco aí para nós.
Ah, tá. Gente, por que tá ouvindo aí, faço lives na Twitch. Ah, tem, deixa eu ver, tem um ano? Não. Eu peguei afiliado em julho, mas eu comecei a fazer live um pouquinho antes. Acho que talvez em abril ou maio. Então já deve ter um ano. Eu fazia mais as lives por causa que um amigo meu jogava comigo, o Tom Clancy's Breakpoint. E tinha vezes que a internet ela não funcionava, o SharePlay do PlayStation. Aí eu falava pra ele assim: ah, então vou abrir a transmissão e você meio que assiste e joga comigo, né? Ele: ah, beleza. Aí o pessoal foi entrando, foi assistindo. Aí o canal ele começou a crescer quando eu comecei a jogar jogo de terror. A Márcia falou assim: joga o Resident 8 pra eu assistir. Aí eu falei: porra, mano. Cara, eu não gosto de jogo de terror. Aí eu falei assim
Não,
pra ela:
mas
vou
são
jogar
os
em live,
melhores.
então você assiste. É. Então, aí eu falei pra ela: ó, faço live, você assiste. Ela: beleza. Ela não. Ela quase não aparecia nas lives do Resident 8. E o pessoal foi aparecendo. E eu fui pegando afiliado. E eu tô aí no Twitch ainda. Daí eu joguei Resident Evil 2, aí foi aparecendo mais gente, depois outros jogos de terror, que eu tentava fazer um conteúdo de terror, mas eu não consegui, porque me dá uma certa ansiedade, então eu não consegui continuar com o terror contínuo, né? Tipo, jogar todo dia terror, eu não consigo. É
Ah,
só um
tipo,
pouquinho.
dá uma perturbada na cabeça, assim, só terror, terror,
É,
terror, terror, né?
então, já não me faz muito bem. Então, eu jogo jogos variados, né? Eu gosto de Metroidvania um pouco. Jogo algum terrorzinho, mas não muito pesado. Jogo. O que mais? Tô jogando um MMO que é o Elite, que é um jogo que quase. Que é um jogo que ele é difícil. Muita gente para jogar por ser um jogo difícil. Também jogo. O que mais? Ah, eu joguei até que bastante jogos no live. Aí, o que que é a Twitch pra mim, cara? Bom, eu não sei, é o meu entretenimento, é o meu momento que eu pelo menos faço o pessoal se divertir ali. Eu acredito que faço bem para algumas pessoas, ou para todas que estão ali, eu não sei. Eu espero que o pessoal se divirta e se sinta bem ali comigo, como eu também me sinto bem fazendo as lives. É um negócio bem gostosinho, assim.
Ah, legal, meu. Eu fico feliz, assim. Eu não sou muito de acompanhar nenhum tipo de live, nem de Facebook, Telegram, de sei lá o que que for, YouTube. Assim, eu não consigo ter muita paciência de assistir, assim. Eu sou uma pessoa mais ansiosa. Sempre quero estar em movimento. O meu corpo precisa estar em movimento. E o fato de você fazer isso justamente ao contrário, assim, me faz eu ter uma reflexão que, ao mesmo tempo que você está estática, ou seja, o seu corpo está parado ali no lugar, às vezes por 1 hora, 2 horas, ou até mais, assim, é só o corpo, né? Porque a mente está a milhão, né? E é isso, é legal, assim, a mente tá milhão e o meu corpo, ele não consegue ficar parado, né? Então, eu percebo, assim, essa diferença, assim, me veio, assim, essa reflexão, assim, do nada, né? Eu vi você jogando já, eu acho que umas 2, 3 vezes, fiquei pouquíssimo tempo por conta disso, assim, mas eu vejo que você tem um domínio enorme nos jogos, assim, e sabe conversar bem com seguidores que falam no Twitch.
Acho que é mais tipo viewers que falam, né? Ou
As pessoas que
chat.
assistem.
É, o pessoal que tá ali, porque eu acho que nem todo mundo que aparece eu dá o follow, né? Eu acho que só dá uma olhadinha ali e depois vai embora. Ou tem pessoas que realmente se prendem ali a você e ficam, né? Eu tenho meu público ali que veio do Elite, né? Do jogo que eu tava jogando. Quer dizer, que eu estou jogando, né? Que é um jogo que não acaba nunca. E às vezes aparece o pessoal que era do Metroidvania. Como eu parei um pouco de jogar Metroidvania, o pessoal já meio que foi embora, mas de vez em quando aparece. Mas é isso, você meio que conquista alguém ali e aquela pessoa fica ali, né?
E você é tipo uma pessoa simpática, assim, tipo, conversa, assim,
Sim, o
talvez, né,
pessoal fala,
desde o tempo que
nossa,
eu te conheço, assim.
você é muito legal, você é carismática. Aí tem gente que fala assim, nossa, menina, a sua live ela é diferente, porque raramente, ou tipo, não aparece gente babaca, sabe, chata, querendo fazer gracinha ou dar em cima de mim, né? O pessoal fala que em live de menina, né, sempre tem esses negócios, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, sua live é tão de boa, o pessoal é tão tranquilo, o pessoal brinca, o pessoal conversa um com o outro. Pelo menos assim, que eu sinto o meu chat saudável, né? E
Sim.
eu fico muito feliz com isso.
Ah, que bom. E como que a gente consegue te achar na Twitch?
Ah, sim, o link é twitch.tv/codora. Aí, codora, escreve CODORAH. Aí,
Adoro.
quem tiver do podcast que estiver ouvindo aí, dá uma passadinha lá para conhecer meu canalzinho, eu vou ficar muito feliz.
Helena, muito obrigado, mano, por essa conversa, meu. Eu tô muito feliz. Finalmente, depois de tanto tempo, a gente tava, vamos gravar. Aí um ou dormia, ou um fazia outra coisa, e nunca dava certo.
Era pra gente ter gravado no final do ano, né? Não deu. Infelizmente, a gente tem que gravar outro de novo, hein?
Ah, com certeza. Ó, eu vou divulgar para todos os meus amigos também, que bastante gente que joga no Twitch, faz live, acompanha também, vou divulgar bastante pro pessoal. E, meu, de novo, muito obrigado, tô muito feliz. E quando que você vai vir pro Brasil?
Nossa, então, a Márcia estava querendo ir no final do ano, né? Ela não me confirmou nada. Só que, se eu for no final do ano, fica um pouquinho apertado para mim. Eu ainda estou pensando nessa possibilidade de ir no final do ano. Talvez no final
Vamos
do
ver.
ano eu esteja no Brasil.
Aí, espero que não tenha acontecido nenhum apocalipse zumbi, né?
É, pois
Que
é, né? Ou
todo
se o
mundo tenha
corona não ficar
tomado aí
pior, né?
a 15ª dose da
Nossa,
vacina.
já estão pensando na quarta dose, já estou cansada já desse negócio.
A minha avó já tomou, já tá para tomar a 4ª dose, já viu?
Nossa Senhora.
Eu tomei a terceira, agora tá pra tomar a quarta.
Complicado esse
Mas
negócio, né?
é isso, né? Eu acho que vai dar certo se você vir. Vai ser super bem-vindo aqui novamente. Espero que você curta bastante, que a gente possa ir nos karaokê da vida, conversar, os Muppets,
Mup,
zoar pra
nossa, faz
cacete.
tempo aí. Anos que eu tô Mup.
Aí não tem up? Deve ter, né? Com certeza.
Ah, eu acho que não. Eu acho que não tem, não. Nunca vi.
Sério? Será que up é BR?
Eu acho que não é um negócio japa, não.
Nossa, que doideira.
Vocês
Eu vou
foram,
até pesquisar.
os otaku foram enganados agora, hein? Decepcionados.
Vira Tururu. Mostrar
Tururu,
triste do Naruto.
tururu, tururu. Faz uma edição aí, né? Depois coloca o tururu.
E nas outras redes sociais, Helena, onde que a gente acha?
Tá, Instagram, o meu Instagram, deixa eu ver se ele tá com um H no final. Por causa que a Twitch me trollou, que na verdade o Codora ele não é com H, mas como já tinha alguém usando o sem H, aí eu tive que pôr H. Então tá, ó, o Instagram ele não tem um H, é Codora mesmo, sem H no final. Codora, Instagram, eu uso bastante. para divulgar se eu estou ao vivo ou não. Eu de vez em quando posto alguma coisa sobre Japão, só que como a gente não está saindo de casa, né, por causa da pandemia, então tá meio complicado. Facebook tá com Helena Casal mesmo, só que tá um pouco parado. E eu tenho um servidor no Discord, que é a comunidade Baleia. Só que aí eu vou... aí para entrar lá tem que ser com um link de convite, aí fica meio complicado para você passar. E eu também, porque é um link doido.
Oxe.
Bom, mas se tiver como pesquisar, é comunidade Baleia. Só escrever comunidade
Comunidade
Baleia.
Baleia.
Isso. Aí só. Aí qualquer coisa eu vejo aqui, se alguém tiver pendente, eu dou uma aceitada lá. Mas qualquer coisa eu te mando o link, aí você vê uma forma fácil de passar pro pessoal.
Beleza, então vou colocar, vou deixar no, na descrição do episódio. Tá bom?
Tá bom.
E obrigado, Helena. Valeu, mano. Você é incrível. E vamos marcar os próximos. Não vão falar assim, ah, vamos gravar, vamos. Quando? Vamos ver um dia.
Ué, foi minha folga aí, porque tá foda.
Né? Mas
É, tá, ligatou
é.
eu, fico feliz de ter vindo aqui um pouquinho, conversado, batido papo. Obrigado pela divulgação no meu canalzinho. Eu fico muito feliz.
É isso, obrigado novamente, tá bom?
Obrigado. Pessoal do Pod aí, muito obrigado pela atençãozinha. Um beijo pra vocês, pra noitinha.